Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro podcast Filosofia na Quarentena, para a cabeça não ficar pequena. Eu sou o Gustavo Dainese e o podcast de hoje será dedicado a um tema que é o primeiro tema que passa pela nossa cabeça quando a gente pensa em se isolar em casa, que é justamente o tema da solidão. E para chegar nesse tema da solidão, eu vou primeiro fazer um pequeno recorte do que é a ideia desse podcast e também vou colocar aqui uma reflexão sobre o que é a filosofia e por que eu acho que a filosofia é uma excelente companhia para nós nesse momento de retiro, né? Retiro, inclusive, é uma palavra que é muito famosa na filosofia. O retiro sempre foi considerado um dos grandes remédios para a sanidade mental das pessoas. Quando um filósofo chegava numa certa etapa da vida dele, em que ele já achava que tinha contribuído o suficiente para a sociedade, ele propunha para si mesmo e para os outros, retirar-se, né? Isolar-se, afastar-se, deixar a sociedade para lá, enquanto se resguardava para si mesmo, para os seus pensamentos, alienado de todas as frustrações e todas as mazelas e todos os dramas que a vida na cidade pode proporcionar. Nesse sentido, é importante a gente imaginar que na filosofia o retiro aparece justamente como uma aposentadoria, lá no começo, né? Então você pega um filósofo estilo Sêneca, por exemplo, que vai chegar uma época, ele vai falar: olha, eu vou pro campo, e lá no campo eu vou viver escrevendo cartas para os meus amigos e escrevendo obras sobre a vida. Esse é o grande, sabe, a grande nobreza do retiro na filosofia, né? O retiro não como esse momento de tristeza e sofrimento, mas sim como um momento de libertação, né? Libertar-nos do quê? Libertar-nos de todas as angústias, de todo o drama, né? De todas as atribulações, sabe? De tudo que perturba a alma na vida social agitada, cheia de compromissos e cheia também de convivência. Michel de Montaigne vai dizer que, né, a convivência no ensaio dele chamado Da Solidão, ele vai dizer que se você juntar um monte de pessoas, né, que é ou seja, a vida na cidade, a grande chance é de haver muito mais pessoas más do que pessoas boas ali. E se você passar o dia com elas, você tem muito mais chance de encontrar, de ter encontros maus do que encontros bons. Defendendo, evidentemente, o seu próprio retiro, o seu próprio isolamento. Também é importante pensar na história da filosofia, o retiro é visto como um momento de, valorização de si mesmo. Não simplesmente como a solidão é alheamento, descolamento, sabe? Apartamento, não apartamento no sentido de apartar-se, né? Inclusive, a palavra vem daí, né? Não. O retiro é visto como um momento, uma reserva de tempo para que você seja capaz de se dedicar a si mesmo e a si mesma. Sem a interferência dos afazeres. É claro que a questão da interferência dos afazeres vai se referir aqui a uma espécie de ocorrência concomitante entre você poder se afastar da vida em sociedade e você ter o privilégio de poder não ter afazeres, né? Não ter negócios. Justamente a questão do negócio é aquilo que impede o ócio, ou seja, o negócio, o afazer, a obrigação social é aquilo que te retira do contato consigo mesmo. É aquilo que nega a possibilidade de introspecção, nega a possibilidade de afastamento. Hoje é muito típico você ter uma defesa ferrenha de que os estados sejam capazes de pagar as despesas das pessoas que estão em quarentena. Por quê? Porque enquanto a proteção social mantém a pessoa dentro de casa, o boleto a faz ir para a rua. Então, o nosso maior inimigo na questão do isolamento social é o boleto. É o boleto. Então, gente, o que a gente tem que ter em mente? Eu sei que todos nós estamos com os boletos entre a chance de sermos introspectivos e a realidade. Mas esse momento, esse podcast, pode ser um momento que você vai reservar no seu dia para se dedicar a você mesmo e você mesma. Esse podcast pode ser um momento, um recorte do seu dia, no qual você será capaz de dedicar integralmente a sua mente e o seu espírito a um certo tipo de melhoramento da sua própria capacidade de refletir e também da sua capacidade de lidar consigo mesmo e consigo mesma. Está nessa disposição do intelecto e do espírito uma das grandes funções contemporâneas da filosofia. A filosofia que não começou sendo só isso. A filosofia na época clássica, né, no seu berço lá em Atenas, de 4 séculos antes de Cristo e até menos, né? Ou mais longe, 7 séculos antes de Cristo, com os pré-socráticos, com os mitólogos e etc. A filosofia, ela era responsável por absolutamente tudo o que possa se considerar saber. Então, medicina era filosofia, astrologia era filosofia, astronomia era filosofia, biologia, física e qualquer ramo do conhecimento que você possa imaginar era a filosofia. E o que foi acontecendo? Pouco a pouco, com o desenrolar da história da humanidade, esses campos foram se especializando, 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 e essas ramificações do saber foram removidas, né? Extirpadas do grande guarda-chuva que é a filosofia, restando para ela simplesmente algumas das suas atribuições originais. Então hoje nenhum físico se denominaria filósofo, hoje nenhum biólogo se denominaria filósofo, né? Nenhum neurocientista se denominaria filósofo, tampouco os médicos. Por quê? Porque hoje resta a filosofia apenas a resposta a 3 grandes questões que ainda não obtiveram sua própria ciência para respondê-las, né? Uma dessas questões é o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Então você imagina que a filosofia ela foi sendo, eu não diria relegada, mas ela foi sendo especializada nas questões mais cabeludas. São aquelas que realmente ninguém conseguiu explicar. Uma delas é o que é o conhecimento, que a gente chama de epistemologia. E mesmo essa questão, que é altamente filosófica, né, e imaterial, né, mesmo essa questão ela é discutida por todos os campos do saber praticamente, mas sempre com viés filosófico. Outra questão que a filosofia debate hoje é o que é o ser. O que é o ser? Você saberia dizer? O que é ser? O que é existir? O que define alguma coisa que é e uma coisa que não é? Uma pergunta embaçadíssima. Embaçadíssima. Né? O que é ser? Puta coisa embaçada. Nós não vamos nos meter muito nisso. Por quê? Porque o meu intuito não é te deprimir mais. Né? O meu intuito é justamente te dar uma alternativa de pensar como ser melhor num momento como esse. E a outra grande questão que a filosofia é responsável por responder hoje em dia é o que é a moral, né? O que é o bom comportamento? Quais são os melhores valores? O que é a boa vida? O que fazer para ter uma vida digna? Quais são as virtudes? Quais são os vícios e os defeitos morais? Essas perguntas todas, elas são parte do campo da filosofia moral. Se existe hoje uma ciência que discute a moralidade, essa ciência é a filosofia. E esse campo, ele está sob tentativa de usurpação, por assim dizer, por diversos outros campos do saber, né? Porque todo o saber se acha no direito de dizer quais são as boas condutas para si mesmo. Evidentemente que vão usar para isso critérios morais que advêm da filosofia. Então, essas três grandes questões, a filosofia ainda é responsável por responder. O que é o conhecimento? O que é o ser? E qual é a boa conduta? Quase tudo que nós vamos falar aqui envolve o terceiro, assim, substrato aí da filosofia, que é qual é a boa conduta. E a discussão sobre a solidão está inserida aí. Assim como a discussão que nós faremos amanhã sobre a amizade está inserida aí. A filosofia moral, ela é responsável por nos recomendar a solidão em diversos momentos, nos recomendar o exílio, nos recomendar a reclusão e também nos recomendar o que fazer nesses casos. Quais as suas vantagens e quais as suas mazelas. Então vamos começar por uma questão muito, muito que eu quero tirar da frente, que é justamente tentar deixar você com um menor sentimento de vazio, né? Porque Aristóteles vai definir muito bem o que é a humanidade, dizendo que o ser humano é um animal político. Então, zoon politikon. É primeiro importante a gente entender o que isso quer dizer, para a gente poder entender qual é a primeira coisa que a gente sente quando a gente é obrigado a se isolar da sociedade. Aristóteles vai dizer que a humanidade, o ser humano individualmente, não consegue sobreviver fora de um contexto de sociedade. Isso quer dizer o politikon do zoon. Então você vai escrever Z-O-O-N, politikon com K e N no final. Aristóteles vai dizer que a vida do ser humano não faz sentido fora do contexto social. E ele vai dizer que é por isso que a humanidade sempre existe num contexto de organização coletiva. Desde a família até a vila, né, até a pequena cidade, o vilarejo, até a grande cidade, até, enfim, o que pode se considerar nação. E aí a você é demandado ficar em casa, alheio e alheia da sociedade. E isso vai imediatamente despertar um sentimento de deslocamento, um sentimento de desencaixe. Por quê? Porque na filosofia cósmica grega, né, o encaixe do ser humano, e sobretudo na filosofia aristotélica, o encaixe do ser humano no cosmos é fundamental não só para o bom desenvolvimento da sociedade, da vida, da natureza, de tudo que é ordenado para ser como é, como da própria individualidade. Então, quando você, animal político, está alijado da política, alijado da sociedade, você sente imediatamente a sensação de desencaixe. E essa sensação é essa angústia, né? Esse vazio, esse o que fazer, o que eu estava acostumado a fazer todo dia no meu dia, eu não estou fazendo mais do mesmo jeito. Aquilo que eu nasci para fazer, treinei anos para fazer, de repente eu estou sendo impedido de fazer. Impedida de realizar o meu trabalho, de, enfim, avançar na vida, né? Fazer compras, ou, enfim, traçar planos. Impedimento. O impedimento é a primeira sensação que nós sentimos quando somos alijados das possibilidades de realizar coisas na sociedade. E é isso que eu acho que muitos de vocês estão sentindo nesse momento. Esse vazio e essa incompletude de estar fora de lugar. Por isso, esse meu podcast é uma tentativa de dar uma razão cósmica para esse nosso isolamento. E aí eu quero trazer todo mundo para uma reflexão sobre que tipo de companhia a gente tem quando a gente fica nessa situação, né? E o que tipo de problema a gente enfrenta? A gente enfrenta um problema que é o mesmo problema de quando as pessoas vão viajar, esperando que a viagem as tranquilize, as transforme, e quando elas chegam no seu destino, continuam absolutamente perturbadas e com os mesmos problemas, porque falharam em perceber que carregaram todos os seus problemas consigo durante a viagem. Porque a gente acaba carregando sempre conosco os nossos maiores problemas. E quando a gente tira o mundo do nosso redor, quando a gente tira todo esse barulho de fundo que são as coisas mundanas, só sobra a gente com os nossos próprios problemas. E pode ser que nós sejamos as nossas piores companhias. É por esse motivo que Michel de Montaigne, por exemplo, um grande filósofo que eu admiro muito do século XVI, quando resolveu praticar o retiro, o otium cum litteris, né, o ócio letrado com estudos, quando ele resolveu se afastar da sociedade no seu castelo, porque ele era um nobre francês, quando ele resolveu ir para a biblioteca do seu castelo, ele sentiu uma agonia incomensurável. Ele sentiu uma tristeza e sentiu que o espírito dele não parava no lugar. Por quê? Porque não tinha mais nada atrapalhando ele de entrar em contato consigo mesmo. E quando ele entrou em contato consigo mesmo, ele ficou apavorado. Ficou apavorado porque ele era um grande mistério para si mesmo. Ficou apavorado porque o espírito dele queria dizer e fazer coisas para ele que ele talvez não tivesse preparado para responder. A solução que Montaigne encontrou foi escrever. E aí ele escreveu os ensaios. A solução que outros filósofos vão encontrar são muito distintas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Um exemplo muito interessante é um exemplo estoico. E esse exercício estoico é um exercício que Montaigne até recupera no ensaio dele da solidão. E ele é muito interessante para a gente começar a afastar essa tristeza intrínseca do convívio consigo mesmo, que é uma tristeza da gente não estar preparado, não estar preparada para encarar o que o nosso espírito tem para nos dizer, né? Não encarar um olhar real e honesto e verdadeiro para conosco. O primeiro exercício é um exercício chamado Tribunal Interior. Esse exercício consiste em, antes de dormir, você dá aqueles 5 minutos, se você quiser, bota uma música aí no seu Spotify, bota uma música, calma, e repasse o seu dia. Repasse o seu dia. De manhã eu fiz isso, de tarde eu fiz aquilo, de noite eu fiz aquilo. Mas não só repasse assim, sabe, declarando o que foi o dia. Não. Você vai repassar prestando atenção nas coisas que aconteceram e relacionando com o que essas coisas te fizeram sentir. O que essas coisas te fizeram sentir? Como foi ter feito aquela conference call no meio do dia que deu pau no login e ninguém conseguia entrar? O que aquilo fez com você? Como foi fazer algum determinado estoque que você tenha feito? Isso te alegrou? Isso te entristeceu? Isso te deixou ansiosa, ansioso, aflita? O que isso causou com você? Quando você falou com algum membro querido da sua família? Como foi? O que te alegrou no seu dia? O que te entristeceu? Sabe por quê? Esse exercício vai te ajudar a mapear conscientemente todas aquelas coisas que você precisa transformar nos grandes recheios do seu dia a dia. As coisas que te alegram e, ao mesmo tempo, afastar ao máximo possível todas aquelas coisas que vão te aborrecer nesse dia. E isso inclui, preste bastante atenção, isso inclui olhar para dentro de si mesma e si mesmo e ver que tipo de pensamento o seu espírito está carregando que está te agoniando e pensar estratégias para dirimir esse tipo de pensamento. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, olhar no espelho 3 vezes, ficar gritando, tá tudo bem. Não, porque isso não funciona. Isso não funciona. Isso é a mesma coisa que tentar usar uma fita crepe para tampar o buraco de um cano. Não serve, não dá, não funciona, não basta. Afastar os pensamentos ruins requer um exercício filosófico intenso. Afastar os pensamentos ruins requer resolvê-los. Resolvê-los logicamente, na mesma moeda em que eles surgem. Não é ficar negando que eles aconteçam. E o tribunal interior serve muito bem para a gente julgar o que nos alegra e o que nos entristece. Contém também dar uma outra sugestão muito interessante para esses momentos de solidão, que é o seguinte, eu vou até ler. A ocupação que cumpre escolher quem procura a solidão não deverá ser nem cansativa nem aborrecida, pois de outro modo não valeria a pena isolar-se no intuito de encontrar o repouso. É claro que ele não está falando do nosso caso de solidão aqui, mas é um guia muito bom para a gente pensar o que a gente faz dentro da nossa casa, né? Buscar não se cansar, não se desgastar, buscar o prazer no máximo que ele for possível. Buscar atividades lúdicas, tranquilas, prazerosas, de união, de amizade, de comunhão, mesmo que distante, através da telepresença. Buscar no seu dia a dia afastar as atividades enfadonhas, negociais, e fazer do seu momento de isolamento um momento de introspecção e prazer. E aqui cabe uma reflexão super importante sobre o prazer, porque a solidão, ela nos coloca diante de uma limitação forte num tipo de prazer que a gente está acostumado, né? Que é o prazer da convivência e também em uma série de atividades que a gente fica impedido de fazer, né? Simplesmente pelo fato de ter que ficar em casa e, sobretudo, muitas vezes com a companhia de apenas uma ou duas pessoas, ou então ninguém. E quem nos ensina muito sobre o prazer é um dos maiores filósofos hedonistas da história, que é Epicuro, que tem toda uma filosofia, uma dietética e um estilo de vida apropriados à manutenção e à busca de um tipo de prazer bastante específico, que é o prazer total. Só que esse prazer total é o oposto do que você está pensando. Você deve estar pensando no prazer total, uma espécie de bacanal, né, com fontes de chocolate, champanhe, morangos e, enfim, corpos, né, de todos os formatos e com uma única característica em comum, que é a explosão de libido. Mas o que Epicuro fala é que mais ou menos o prazer é o oposto disso.
O prazer verdadeiro, o melhor prazer possível, é aquele prazer que a gente consegue adestrar a ser conseguido com as coisas mais simples e disponíveis do universo. Então, o prazer que Epicuro está nos falando aqui que nós nutramos na solidão é o prazer, por exemplo, de gostar de uns minutinhos de silêncio. O prazer de gostar de repetir o mesmo pão com queijo branco todo dia. Ou então, simplesmente, o pão com manteiga. E acompanhado de quê? De água. Pão com manteiga acompanhado de água, todo dia. Isso vai te dar o maior prazer do universo. Essa é a perspectiva de Epicuro. Focar nos prazeres que são naturais. Mais ainda, naqueles que são naturais e necessários. Dessa maneira, você não vai só ter prazer ao comer um prato de comida que tenha sido feito por um chefe estrela Michelin com infusões de pétalas de rosa e aquelas coisas todas que eles fazem no Masterchef, que dá um trabalhão e a pessoa fica toda atribulada para fazer. Não, 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 não. Escuta, olha, o meu negócio aqui é um macarrãozinho, alho e óleo. E se não tiver o alho, macarrãozinho, óleo. Macarrão com sal. Macarrão com sal e água. Ai, que pobreza, você vai dizer. Que tristeza, que horror. Isso é porque pobre na realidade é o seu espírito. Que precisa de coisas não naturais. Que precisa de um trabalho gigantesco para ter prazer. Isso é uma pobreza de alma, dirá Epicuro. Isso é uma pobreza de mente terrível. Isso é uma dependência. É um obstáculo gigantesco para a sua vida feliz. A vida feliz, a boa vida para Epicuro, é uma vida que a gente consiga desfrutar de uma conversa. Desfrutar de ter visto o sol nascer. Sabe aquele filetinho de sol que entra pela janela, que dura uma hora? É você tomar esse sol, ficar com a cara nele, e primeiro o filetinho vai só esquentar o seu lado direito da cara. E aí o sol vai andando e o fileto vai andando. Então ele deixa de iluminar a sua orelha, passa a iluminar o seu nariz. Aí ele deixa de iluminar o seu olho, passa a iluminar a sua outra bochecha. Deixa de iluminar o seu nariz, vai iluminando a sua outra orelha, até que ele passa a iluminar só a orelha, até que ele vai embora. E você teve 30 minutos de prazer absoluto com aquele meio raio de sol iluminando a sua cara, enquanto você tomava um copo de água na temperatura ambiente e comia uma bolacha, cream cracker, água e sal, torradinha, recém-tirada do pacote. Esse tipo de prazer talvez seja o mais difícil de atingir, porque ao longo da nossa vida inteira, Epicuro nos condena. Nós estamos nos habituando a ter maus hábitos. Nós vamos nos acostumando a comer coisas cada vez mais raras, cada vez mais difíceis, cada vez mais não naturais, a buscar entretenimentos cada vez mais pirotécnicos, malucos, em que as pessoas saem voando, em que tem cortes a cada 5 segundos e você não consegue parar. Nós ficamos tão viciados em entretenimentos absurdos que a série mais famosa de blockbusters tem 23 filmes para você ver. E você tem que ver os 23 filmes para ser feliz, na ordem. E a ordem cronológica dos filmes não é a ordem que lançou. Você tem que estudar a ordem dos blockbusters da Marvel para poder ter prazer vendo um blockbuster do Hollywood. E se você não fizer isso, você entristecerá. Ah, não, eu vi o Capitã Marvel antes de ter visto, sei lá, o Thor, e aí eu não poderia, eu vi o terceiro depois do segundo, fudeu. Você fica achando um milhão de motivos para se entristecer, sendo que o prazer, o verdadeiro prazer está acessível num copo de água. E agora nós estamos sendo forçados a ficar longe de tudo aquilo que nós habituamos o nosso paladar, o nosso corpo, a nossa mente, a dizer para nós que é bom, que é prazeroso. Então eu, que estou em quarentena há 50 dias, eu já estou amando toda vez que eu tenho que comer pão com queijo branco, que é o único queijo que eu posso comer, e com requeijão. E eu estou adorando, eu como 3 vezes por dia, e é isso mesmo. É uma delícia, porque é o meu corpo sendo energizado para continuar o dia. É o meu corpo que está sendo prevenido de se tornar tetraplégico graças a essa dieta. É o meu corpo que está sendo prevenido de ter um AVC graças a essa dieta. Não posso comer salada, não posso comer nada verde, não posso comer nada cru, não posso comer tempero, não posso comer... O que mais? Não posso comer molho shoyu. Não posso comer praticamente nada. E Epicuro dirá, uma dádiva dos deuses, nenhuma dessas coisas vai mais te atrapalhar a chegar no verdadeiro prazer. Então a recomendação filosófica para a solidão é buscar o prazer nas pequenas coisas, os pequenos prazeres que vão se acumulando ao longo do dia e se tornam um dia de extremo prazer. Pense na sua casa, pense no que tem de disponível e simples. Quantos livros você tem em casa? Por que não ter prazer lendo? Já pensou se você tem uma estante de livros e você consegue ter prazer lendo? Quantas horas de prazer esses livros não vão te dar? Já pensou se você tem uma assinatura de um serviço de streaming e consegue ter prazer vendo séries que você jamais imaginaria ver? Aquela série coreana da Coreia do Norte que apareceu uma vez no seu feed... Vai lá e assiste. Aquela série parada de filmes cult que estão dando de graça, sabe-se lá em que site? Quem sabe se você conseguir ter prazer com um desenho animado? Quem sabe se você conseguir ter prazer com a TV aberta? Quem sabe se você conseguir ter prazer de conversar com quem está em casa com você? Quem sabe se você conseguir ter prazer em tomar uma ducha de banho de 10 minutos no seu dia, prestando atenção em você, no seu corpo, prestando atenção na água caindo na sua cabeça. Quem sabe você não consegue ter prazer com a primeira lufada de água no seu corpo? Prazer de lavar o rosto toda manhã. Prazer... Enfim, de sentar na sua cadeira preferida em casa. De estar com seus filhos, vendo que tipo de brincadeira eles conseguem inventar nessa época de crise. Quem sabe a gente até, no final das contas, não consiga ter prazer em olhar para nós mesmos com honestidade. Quem sabe a gente não consiga sentir prazer em ter uma introspecção honesta, franca e aberta em relação a nós mesmos. O conhecimento de si é uma tarefa dificílima, muito pouco prazerosa, porque é uma tarefa que coloca um si contra uma imagem de si. E a imagem de si sempre, me ouça, a imagem de si sempre sai machucada de um encontro honesto com a sua própria alma. Nenhuma imagem de si sobrevive a um exame atento da mente. Nenhuma, por um simples motivo. Nós não queremos, por um mecanismo de proteção do ego, nós não queremos nunca admitir aquilo que nós não sabemos fazer. E conhecer a si mesmo, Montaigne nos ensinará, é muito mais conhecer os próprios defeitos do que as próprias qualidades. Quem sabe não se torne um prazer nosso na solidão, na introspecção, olhar para nós mesmos e saber, franca e sinceramente, quais são os nossos limites, quais são as nossas fraquezas, quais são os pontos em que nós realmente estamos nos enganando sobre nós mesmos. Quem sabe a gente não sinta um prazer em conhecer melhor onde a gente precisa melhorar, em vez de ficar jogando um pano em cima e deixando para depois. Nesse momento de solidão forçada, a gente tem uma janela de oportunidade raríssima. Raríssima. Porque o mundo está falando para nós: eu não vou te atrapalhar mais. Fica em casa. Claro que o mundo continua atrapalhando, porque meio que essa é a função dele. Mas vamos buscar cavucar um tempinho que seja na nossa rotina diária para ir atrás dessa introspecção. Vamos tentar entender no que o mundo parou de atrapalhar a gente nessa solidão, nessa quarentena. E vamos tentar entender, finalmente, que tipo de atividade a gente pode inserir nessa nossa rotina que vai ser boa pra gente, que vai ajudar a nossa sanidade mental, que vai ajudar a nossa cabeça a se fortalecer para quando a gente não precisar mais ficar sozinho. Vamos pensar nas pessoas que a gente gosta e vamos escrever alguma coisa para elas. Não, é para entregar, é só para escrever. Você escreve. Quando você achar a hora certa, você entrega. Pode ser depois. Mas escreve. Porque essa pessoa pode estar pensando em você também. Estimula os outros que estão à sua volta a escrever mensagens para os outros. Uma coisa que você queira dizer, uma coisa que você acha importante, um elogio, uma ideia, uma chavecada, né? Qualquer tipo de coisa que você queira escrever para pessoas queridas. É o momento. O tempo lhe foi dado. Você está em casa. Não vou dizer você está tranquilo, não está de férias. Não é verdade, você não está de férias, nem eu, nem ninguém. Mas você está em casa, sem que o mundo te atrapalhe em muitos quesitos. Então, vamos aproveitar esse tempo para buscar em nós mesmos as atividades que nos façam felizes. Para buscar prazeres nas pequenas coisas, para buscar introspecção e também para buscar energia e força mental para o que vem adiante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixar o podcast bem mais longo do que eu tinha imaginado antes. Eu tinha imaginado 5 minutos, estamos indo para 40, mas isso foi devido a milhões de demandas. Tá, tive que ligar o Big Data aqui para ver as demandas infinitas dos meus seguidores que queriam ouvir muito. Eu espero conseguir gravar mais alguma coisa amanhã, e amanhã eu quero falar sobre amizade, que é o elo fundamental entre todas as pessoas. E tem muita coisa legal para ser falada sobre amizade, principalmente nesses tempos. Beleza? Então, um abraço para todo mundo. Força na peruca da quarentena, lavem as mãos e vamos continuar, que a nossa maior arma nós já estamos fazendo. Beleza? Espalhem o amor e espalhem a vida de dentro de casa. Tá bom? Dá o seguir. Se você quiser esse áudio para transmitir pelo WhatsApp, pede para mim. E um abraço e até a próxima.